Vamos conversar agora aqui em nosso perfil com Paulo César Morceiro sobre o livro Desindustrialização na Economia Brasileira no período 2000-2011, Abordagens e Indicadores. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, dentro do projeto ProPG Digital. Paulo César, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu o teu interesse por esse assunto e esse projeto que virou livro agora.
Então, desde o terceiro ano da graduação, eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisa intitulado Grupo de Pesquisa de Economia Industrial, GEIM, da Unesp de Araraquara. Então, desde ali, eu comecei a ter um contato mais próximo com o tema indústria, né? Passei a discutir temas sobre a indústria. E como nos últimos anos a indústria vem perdendo expressão no PIB, esse tema foi muito interessante para mim.
E aí você conduziu o trabalho, a tua pesquisa, de que maneira, Paulo?
Depois eu comecei a fazer o mestrado, né? E o objetivo central do meu trabalho é avaliar se o Brasil ele passou, né? Ou está passando por um processo de desindustrialização, né? E principalmente eu uso os dados do IBGE, que é os dados oficiais que a gente tem, né? E eu fiz um mapeamento a partir de vários indicadores, uma região bibliográfica ampla, para poder constatar se o país de fato está passando por esse fenômeno, né?
E aí, as principais conclusões às quais você foi chegando, as questões que você foi respondendo na pesquisa, quais foram?
Então, o objetivo principal é o seguinte: o país passou por desindustrialização nos anos 2000, né? Como objetivo específico é identificar primeiro quais variáveis se manifesta a desindustrialização no caso brasileiro, né? Ou seja, quais são as causas da desindustrialização, né? Identificar o tipo, se ela é uma desindustrialização prematura por desenvolvimento econômico ou se é um processo natural que faz parte do desenvolvimento econômico como aconteceu em algumas economias desenvolvidas, né? E aí no capítulo 1 do livro, por exemplo, eu faço uma revisão bibliográfica sobre a importância da indústria, né, e debato um pouco sobre quais são as causas, as consequências e as definições de desindustrialização, porque esse é um tema que ele não é fechado, que não tem uma definição que é consensual, né? Geralmente no Brasil adota a perda de participação do setor industrial no PIB como uma definição de desindustrialização, tanto em termos monetários como a perda de participação do emprego na economia total, né? E por meio dessas variáveis, foi preciso notar que nos anos 2000, a participação do emprego ela ficou praticamente constante, né, no PIB, na economia total, não mudou muito. Agora, em termos de valor adicionado, né, que seria uma ideia de PIB industrial versus PIB da economia total, a partir de 2004, nota-se que a indústria voltou a perder participação no PIB. Por exemplo, em 2005, a indústria tinha uma participação no PIB de 19,2%. Em 2012, já passou para 13,3%, uma queda expressiva, né? E além disso, eu consegui identificar que boa parte da produção industrial, principalmente nos setores mais intensivos em tecnologia, como as indústrias de média, alta e alta tecnologia, por exemplo, os setores automobilísticos, o setor químico, de máquinas e equipamentos de transporte, os setores de informática e comunicação, e dentre outros, né? Boa parte da produção desses setores se dá com insumos importados. E é natural que você use insumos importados na produção industrial, mas em alguns setores, nesses que eu destaquei, os insumos importados eles aumentaram muito, ou seja, a participação dos insumos importados nos insumos totais, seriam peças, partes, componentes, acessórios, aumentou muito, levando até alguns setores atuar praticamente como um montador, ou seja, a gente compra os insumos importados, os insumos, partes e componentes, e monta o produto no Brasil. Ou seja, boa parte do que poderia ser gerado aqui dentro, produzindo esses insumos e componentes, a gente está deixando de gerar valor adicionado aqui dentro, riqueza, empregos de melhor qualidade. E quem está se beneficiando com isso são os países que fornecem esses produtos para a gente, né?
Agora, nesse conjunto, a tua visão é mais otimista ou pessimista em termos de futuro?
É pessimista, porque os principais fatores que causam a desindustrialização no Brasil, por exemplo, assim, o que está ele mostra que a indústria brasileira ela está perdendo competitividade frente aos produtos importados. Ou seja, hoje em dia é mais barato em muitos setores, ou em parte deles, ou dentro de alguns setores, importar o produto do estrangeiro do que produzir aqui dentro. E as causas, e isso acontece porque a taxa de câmbio no Brasil, ela ficou durante muitos anos valorizada, sobrevalorizada, né? E ela continua ainda sobrevalorizada. Então, esse é o principal fator que causa a desindustrialização no Brasil, né? Outros fatores, ajudam a explicar por que o se produzir no Brasil ficou tão caro. Principalmente a carga tributária. A carga tributária incidente sobre a indústria de transformação, ela é muito elevada. Em geral, a carga tributária é cerca de 35% do PIB, né? Ela já é elevada para a economia como um todo. E na indústria de transformação, ela chega a 55% do PIB industrial. Ou seja, hoje em dia, cerca de 40% do preço de um produto industrial é tributo. E em outros países, essa carga tributária ela é bem menor. Principalmente nos países que competem com o Brasil, como a China, a Coreia do Sul. Claro, tem outros fatores, como a infraestrutura defasada e deficiente. Desde os anos 80, desde o final dos anos 80, os investimentos em infraestrutura têm sido baixos, né? Então, isso a gente chama de custo Brasil, ou seja, carga tributária complexa e elevada, infraestrutura defasada e deficiente. Somado a outros fatores sistêmicos, como juros elevados ainda aqui no Brasil, o juro para capital de giro na indústria de transformação, ou até o juro para investimento, ele é muito elevado, né? E esses fatores, tirando o juro que caiu um pouco, mas ainda ele continua elevado, eles ainda estão presentes, né? Então tem que remover esses fatores para que a produção industrial tenha um cenário menos hostil.
Nesse contexto.
Principalmente desvalorizar o câmbio. É uma medida imediata. Quando você desvaloriza o câmbio, o que acontece? O produto brasileiro ele passa a ter maior competitividade nos mercados externos, favorece as exportações e encarece um pouco as importações, porque no Brasil, como eu falei antes, é mais barato importar, em alguns casos, do que produzir aqui dentro.
Questão da reforma tributária, por exemplo, né? Dentro desse contexto, como é que você analisa essa discussão toda, né, da reforma tributária? Até que ponto ela ajudaria justamente essa questão, dos impostos nesse contexto que você colocou a discussão?
A tributária ela é uma coisa que ela não dá para acontecer de uma hora para outra. É um consenso, principalmente político, né? E isso daí demora muito tempo. E no Brasil, essa discussão está engatinhando. Já se discutiu muito isso lá atrás, mas não de uma maneira que dá para se perceber que ela vai se tornar efetiva no curto prazo. Então, essa é uma questão complicada. Até porque não dá para fazer uma reforma tributária e tirar os impostos de uma hora para outra, e transferir para outros setores. Essa é uma coisa. Ela teria. Uma hora vai acontecer, mas geralmente a queda de imposto ela vai ser escalonada, vai ser durante o tempo, ela vai ser, como se diz, gradual. E isso daí numa perspectiva de curto prazo, não é muito otimista, não. Até porque os próprios políticos nem tocam muito nesse tema, que é muito delicado, né? Eles querem, geralmente, formas de arrecadar mais imposto. Acaba cortando alguns impostos, mas acaba elevando outros impostos de forma que seja pouco sensível à melhora do setor industrial. Uma alternativa que, no curto prazo, que daria um maior impacto e geraria até um tempo, que daria tempo para discutir essa questão tributária, seria a desvalorização da taxa de câmbio gradual, ou seja, em 2, 3 anos, fazer essa desvalorização, fazer com que o câmbio se desvalorize com 30% em 2, 3 anos. A taxa sai de hoje em torno de 2 já com 2,50. Isso daí é uma questão, isso era uma das formas que faria brecar a desindustrialização, ou seja, a indústria ela deixaria de perder participação no PIB ou perderia muito menos, né? Mas pelo menos você salva o que tem. Seria aquela história, né? Você perde os anéis, mas não perde os dedos, porque se deixar como está, perigoso de perder os dedos.
E você fez esse recorte 2000-2011, usando aí que paradigma? Por que fazer o recorte inicial em 2000?
Principalmente é o seguinte, os anos 80, a desindustrialização no Brasil, ela está acontecendo desde os anos 80, né? E os anos 80 e anos 90 já está bem documentado na literatura. Então, eu tenho bastante estudos sobre isso. E anos 2000 está bem carente sobre esses anos. E uma vantagem também do meu estudo é que eu trato da questão setorial. Ou seja, eu abro a indústria, eu não pego a indústria de transformação como um todo. Eu faço por setores, tanto por um todo como por setores. E de 2000 para cá, uma questão foi a disponibilidade dos dados também, que eu tenho esses dados setoriais de 2000 para cá pelo IBGE, para a gente fazer. Como questão que é difícil trabalhar na economia, deixar os preços constantes, ou seja, fazer com que as variáveis reais, que, por exemplo, são produção industrial, elas estejam em preço de um determinado ano, ou seja, não sofra inflação. E de 2000 para cá é possível fazer isso, que eu tenho os dados tanto em preço em valor corrente como em valor do ano anterior. Dá para fazer um índice que tira a inflação do período. Isso aí é muito importante quando você quer avaliar variáveis estruturais.
Você continua pesquisando um pouco esse mesmo assunto ou o teu interesse foi para outros caminhos?
Então, atualmente eu estou trabalhando na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, eu trabalho com a indústria todo dia, né? Então, eu tenho interesse de continuar com esse estudo e com esse tema, até porque é uma questão central. Hoje em dia está muito mais presente nos jornais esse tema da desindustrialização do que há 10 anos antes. Porque hoje em dia o fenômeno é. Até quem antes não acreditava que existia, agora acredita que exista, né? E eu pretendo continuar trabalhando com esse estudo no doutorado, que eu pretendo fazer ou no ano que vem ou daqui a 2 anos, nesse mesmo tema.
E aí o viés que você tomaria seria qual? Bom.
Então, o viés seria o seguinte, né? A partir do momento que você está diagnosticado, que já tem um produtor que fala que tem desindustrialização, ou que eu queria trabalhar na perspectiva como reindustrializar o país, quais são as melhores formas de reindustrializar, quais são as principais propostas de políticas que pode ser tomada nesse sentido, e também por onde começar, né? Será que é interessante priorizar alguns setores produtivos ou integrar mais a indústria brasileira com outros países, fazer um acordo comerciais que visem a elevação da competitividade. Sim, é um tema que também é aberto, mas a ideia seria como reindustrializar o país.
Perfeito. E queria que você refletisse um pouquinho também sobre a questão do próprio projeto, o próprio EG Digital. Esse seu livro, assim como os outros da coleção, eles ficam disponíveis gratuitamente para download pela internet. Pessoas que você nunca, né, conheceu vão entrar em contato com esse material, né, do Brasil, do exterior, etc. E como é que você avalia um pouco essa devolução que a Unesp faz, que a universidade faz para a sociedade, do conhecimento que ela gera?
Então, geralmente, os estudantes, eles fazem seus estudos, né, dissertações de mestrado, tese de doutorado, e elas ficam dentro das bibliotecas, pouca gente tem acesso, né? E também não tem muito incentivo a se fazer um livro hoje em dia. Hoje em dia se prioriza muito mais a publicação de papers, de artigos, né? Até pela avaliação da CAPES, os papers têm muito mais peso do que o livro. Eu acho esse projeto muito importante, porque traz de volta, né? Lança luz num assunto que é muito importante, ou seja, a produção de um livro, de uma obra completa, não só de uma parte de um tema em formato de artigo. E se não fosse por meio desse projeto, eu não teria publicado esse meu trabalho em forma de livro, né? Para mim é um grande estímulo para continuar estudando e me interessando mais, né? E valoriza muito o nosso currículo também. É muito positivo.
Que ótimo, fico feliz, né, que você esteja contente aí com o projeto. Nós conversamos então hoje aqui no nosso perfil com o Paulo César Morceiro sobre o livro Desindustrialização na Economia Brasileira, no período 2000-2011, abordagens e indicadores. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica dentro do projeto ProPG Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Paulo, parabéns pelo seu livro ter sido escolhido e até um próximo encontro, tá bom?
Ok, muito obrigado.
Um abraço, até mais.
Um abraço, até mais. Tchau, tchau.